de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora, acorda pra vida, 6:07 na Bahia, 6:07, começando mais um Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Galope já anuncia, mesmo com esse frio aí, Galope desperta, viu? Estamos chegando no oferecimento todo especial da Casa do Carpinteiro, Gustavo Vidro Elétrico, Planeta Doces, Jal Autopeças, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara. Novembro tá chegando na reta final, viu? O último mês do ano tá se aproximando, dezembro, Natal. Muita coisa boa, né? Já dá para fazer um balanço aí. Conseguiu realizar todas as suas metas desse ano? Se não deu certo, prepara aí, porque 2026 pode ser um grande ano, viu? Nossa equipe já escalada: Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José indo bola dentro, tem Edenildo Braga trazendo as informações do futebol, teve empate ontem, ele vai trazer todas as informações, né? Também reta final aí da Copa Distrital de Ilhéus. E é claro, você bem informado. Vamos ouvir o bom dia dele. O repórter policial mais premiado da Bahia tá chegando, dividindo a bancada aqui do Tropa de Elite. São 18 anos de parceria, viu? Novembro. Tudo começou em novembro lá de 2007, rapaz. Aperta o play e avisa.
Marinho Santo. Chegando pra dar bom dia pra todo mundo. 18 anos é uma vida.
Verdade,
é, um garoto já servindo o tiro de guerra.
Tiro de
na
guerra.
Época que tinha, né? Hoje não existe mais o tiro de guerra aqui na nossa cidade de Ilhéus.
Muita gente tinha medo de encarar, né? O alistamento militar.
TG, a 18ª CSM.
É verdade, meu
e
senhor.
Por conta dos, né, dos profissionais militares da época.
A gente tinha medo, né?
Eu tinha medo.
Você tinha medo?
É, Sargento Bezerra, saudoso.
Bezerra,
Sargento Torres, saudoso. O melhorzinho era o Sargento Guimarães, que ainda está vivo, morando em Salvador, no Largo 2 de Julho.
Que bacana.
Esse era mais maneiro.
Nossa,
mas o resto, meu amigo, aí eu tive que ir pra Marinha. Eu tive que optar porque eu tinha medo, eu fiquei com muito medo. Os caras me passavam a Paz, Bezerra, Torres, Guimarães, os caras tombam, jogam pra lá, velho. Aí eu digo, vou ter que ir pra Marinha, não vou ficar pra ir pro tiro de guerra.
E pra Marinha ele foi, né?
Graças a Deus.
Bom, estamos chegando, hoje é quarta-feira, 26 de novembro de 2025, a metralhadora da informação tá no ar. E a sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Você chama o Tropa de Elite no Zap Zap aqui da Gabriela FM. Manda sua mensagem de áudio, a sua mensagem de texto. Lembrando mais uma vez, gente, mensagem de áudio de até 50 segundos, até um minuto a gente tolera aqui. Mas tem mensagem chegando aí de 2 minutos, 3 minutos aí. Muita gente acaba não indo ao ar pela mensagem estar longa. Então, mensagem de áudio de 50 até 1 minuto, tá certo? Bem direto, bem objetivo. A gente está aqui para ajudar você, amigo ouvinte, você que coloca o Tropa de Elite em primeiro lugar, tá certo? E também, né, a participação aí através da turma que gosta de mandar mensagem de texto aí, parabenizando, reivindicando, tá na bronca com a prefeitura, com a Coelba, com a Embasa. Hoje é quarta-feira, hoje tem direito de todos. A Black Friday está se aproximando e a gente precisa tomar alguns cuidados. Nosso consultor jurídico, doutor Abraham Feld, meu nosso convidado, né, de todas as quartas aqui no Direito de Todos, no Tropa de Elite. E hoje a gente vai falar justamente dos cuidados com a Black Friday para você não cair em pegadinha e depois ficar no prejuízo. Informações do tempo chegando no Tropa.
E a temperatura
26 graus, termômetros marcando aqui no Gabriela Senta, Estúdios Gabriela FM. 10% é a probabilidade de chuva para hoje. Estou vendo no mapa aqui, viu, seu repórter? Tem chuva até sábado, viu? Esse tempo carrancudo aí. É, até sábado. Domingo é que o Astro Rei dá um ar da graça. Então, clima nublado nesse início de quarta-feira. Bom dia para você que vai deixando o plantão agora. Hora daquele descanso, né? Para você que vai pegar agora no batente um bom trabalho. A turma que vai cruzando as estradas da nossa região, dando carona, gente, hein? E pra você que tá nessa de preguiça aí, rolando na cama, porque com esse tempo, dá trabalho pra sair da cama. O despertador toca uma, duas, três vezes. Tem uma turma que você já conhece que, né, dá trabalho, né, seu repórter?
Segundo informações de Noca do Cavaco, lá do bairro do Iguape, o cantor Itaçuci, ele deita e fica até mais tarde debaixo de coberta ouvindo Tropa de Elite.
É igual Dona Edilza, Nova da Soledade. Desperta, mas não quer levantar. Fica enrolada na coberta. Bom dia, bom dia! E ontem teve festa, né? Aniversário em dose dupla na Lagoa Encantada. Ela já deve estar acordada agora com a caneca do Tropa de Elite, tomando um cafezinho gostoso. Dona Mundinha, que foi aniversariante do dia de ontem. E aniversário em dose dupla, né? Mãe e filho.
Teve Bene Show, Nayan Dimes, presença do nosso amigo Sérgio, dali do entroncamento, da entrada
do Joia.
Da Lagoa, do Joia, Sérgio Quitanda Ponto.
Legal.
Qual o nome agora? Não é legal.
Quitanda legal. Quitanda era cá. Lá é só Ponto Legal, viu?
Ponto Legal.
Um abraço a todos aí do litoral norte da cidade, a turma do litoral sul, dos altos, dos distritos. Vamos conferindo a partir de agora as manchetes que serão destaques no nosso programa de hoje.
Polícia Civil e Polícia Militar realizaram uma operação conjunta. Apreenderam veículos usados em crimes na região de Ibirapitanga.
Prefeitura de Ilhéus inicia intervenção na 13 de maio.
Sutran dá 15 dias para locadoras reorganizarem estacionamento, carga e descarga em Ilhéus.
Prefeitura de Itacaré se pronuncia sobre a operação da Polícia Federal e Controladoria Geral da União, que investiga supostas irregularidades.
Ex-prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, nega ter sido alvo de operação da Polícia Federal.
Ilhéus promoveu uma ação de conscientização no Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. Essas e outras a partir de agora aqui no Tropa de Elite. Tem uma movimentação no plantão policial, os bastidores da política, a sua participação e também, como hoje é quarta, tem direito de todos.
Bom dia!
Bom dia!
Bom dia!
Gabriela FM!
Bom dia!
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Marinho Santo.
A hora certa para você tá ligado, tá no Tropa. São 6:15 e 6:15. Olha, a Polícia Civil, a Polícia Militar, através da Companhia 61, Ubaitaba, operação conjunta, apreendeu veículos usados, essa ação conjunta entre as polícias, por meio da Delegacia Territorial de Ibirapitanga, resultou na recuperação de veículos, apreensão de drogas e identificação de suspeitos. A diligência ocorreu no assentamento Paulo Jackson, após informações que chegou à polícia de uma possível tentativa de homicídio no local. E de acordo com a Polícia Civil, a denúncia apontava que um homem estaria de joelhos prestes a ser executado por outro indivíduo armado. Quando a polícia chegou, as equipes foram avistadas pelo suspeito, que fugiu em direção a uma área de mata, conseguindo escapar. E aí, durante a averiguação, os policiais apreenderam 3 pedras de crack, 4 papelotes de maconha, 2 veículos, um Gol. E aí a investigação, esses carros vinham sendo utilizados em diversos saques a veículos na BR-101. Né? Eles assaltavam caminhoneiros e com essa apreensão já chegam a 6 os veículos retirados de circulação apenas este ano. Todos envolvidos em crimes de subtração de mercadorias. A equipe também conseguiu identificar e qualificar 2 suspeitos ligados às ações criminosas e as investigações seguem em andamento lá em Ibirapitanga, a primeira delegacia territorial realizar ali o grupo que atua e checando, investigando o grupo responsável que atua na região. Então aí, chegou chegando a primeira DT, a Polícia Civil e é também a Polícia Militar no município de Ibirapitanga.
Foi longe, você foi longe, viu, seu repórter, nesse início de tropa. Ontem eu passava e observava, né, a nova sede, breve, falta pouco, fase final aí, da Companhia 68. Então o centro da cidade de Ilhéus está vivendo realmente um novo momento, viu, seu repórter? Ali na Praça Cairu, onde funcionou o Ministério do Trabalho, a Delegacia do Trabalho, a delegacia inclusive de polícia
delegacia
também, né?
Delegacia da polícia, cadeia pública. É. E agora também tem um pelotão também no centro da cidade.
Também ali na
Tem um pelotão no bairro da Conquista, ali pertinho do Acarajé do meu amigo Reni.
Também, né? É. O posto aqui da Central de Abastecimento
do Malhado. Posto reativado da Central de Abastecimento do bairro do Malhado.
Que bacana. Agora eu tenho uma informação aqui, a prefeitura está intensificando a manutenção urbana ali na área do Marciano, né? A ação inclui roçagem, capinagem, limpeza do local, a fase final ali vai ficar muito bonito. Inclusive surge um novo espaço para realização de eventos para evitar o fechamento da ponte, como o ouvinte aqui já sugeriu aqui, para que o governo possa ter um olhar especial e ali já poder fazer alguns eventos, né, senhor? Pode ter uma corrida, vai fazer ali, tem uma área boa, né?
Praia do Marciano, Escapeta, quem tá com um sorriso estampado no rosto é o presidente da APPM Ilhéus, o sargento Gerson Mendes, tá muito feliz
da vida, né?
O Diogo Son também tá feliz da vida.
Uma turma boa,
muita,
né?
Moradores
gente. Ali.
O Gessé,
se o nosso saudoso Nonato tivesse vivo também, tava feliz da vida.
Capitão Nonato.
Olha, eu tenho outra informação aqui, essa é importante aí, né? Para você que é beneficiário do Bolsa Família. Ilhéus está intensificando essa mobilização final para a pesagem do Bolsa Família. Esse é o último mês para concluir o procedimento, que é rápido, gratuito e obrigatório. A Prefeitura de Ilhéus, por meio da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza, da Secretaria de Saúde, também a de Gestão Municipal, né, do Bolsa Família, intensificou a mobilização para que todas as famílias beneficiárias realizem a segunda pesagem obrigatória do ano, etapa essencial para garantir a continuidade aí do benefício. Então procure a unidade. O procedimento é rápido, gratuito, obrigatório. A ausência dessa pesagem, gente, pode resultar em bloqueio ou cancelamento do benefício por descumprimento das exigências federais. A gestão municipal reforça que é o último mês para concluir o acompanhamento e orienta justamente as famílias que ainda não realizaram a pesagem procurar imediatamente a unidade de saúde mais próxima. A recomendação é não deixar para a última hora, tá certo? Garantindo que todos os membros contemplados do programa tenham registro atualizado. Público-alvo dessa ação são crianças menores de 7 anos, mulheres de 14 a 44 anos, gestantes que devem procurar a unidade de saúde mais próxima aí. Bolsa Família, pesagem obrigatória, tá certo? Aviso importante aí para os beneficiários do Bolsa Família. 6h20 na Bahia, seu repórter, vai se atrasar não, 6h20.
Olha, Scarpio, nota de pesar. Morreu em Ilhéus o taxista José Ribeiro dos Santos, Moiseca do Candango, da Praça de Táxi do Terminal Rodoviário de Ilhéus, amigo de Beto Castor, aí do terminal. O velório começou ontem no SAF, às 17 horas e 30 minutos. Sepultamento logo mais às 10h30, daqui a pouco, no cemitério São João Batista, no bairro do Pontal, ali é Nelson Costa, né?
Nelson Costa.
Foi marcado com grande tristeza em Ilhéus a notícia do falecimento de José Ribeiro dos Santos, o querido Zeca do Candango, considerado taxista mais antigo do terminal rodoviário de Ilhéus. Ele tinha 81 anos, morreu ontem às 12h05, após um problema respiratório. Então, o velório aí começou ontem, e o Zeca se dedicou a vida ao trabalho no terminal rodoviário, criou laços de amizades, conquistou o carinho de moradores e passageiros. Sua presença constante tornou aí uma figura inesquecível para quem frequentava o local. O Zeca deixa 5 filhos, 4 netos e 1 bisneto. Então tá aí.
Nossos sentimentos aí aos familiares, né? Aos colegas, amigos, taxistas, amigos, né? Taxistas aí de luto. Olha, a PPI, seu repórter, continua aí com a ação a PPI itinerante, né? Visitando as escolas, tanto na sede como nos distritos. Um abraço à turma aí. Vamos no Zap Zap? Vamos dar moral pra quem dá moral pra gente.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Linha aberta pra sua participação. Bom dia, bom dia, bom dia, Mario Santos Escarpita, aqui é o Everaldo. Sou de São José da Vitória, acordo bem formado com tropa. Valeu, brigadaço aí. Luiz Cláudio, homem da segurança, dando um bom dia também pra gente, né? Alô, Zélio! Zélio tá lá no São José, linha 1 aberta aí pro nosso amigo Zélio. Bom dia, bom dia!
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapita.
Bom dia, Zélio!
Eu gostaria de mandar um alô pra Cristóvão, tá no do Coqueiro, que tá te ouvindo.
Alô,
um alô pra Cipa e Juerana, Laelcio também de Juerana, Dona Lênia aqui no São José, Maria Preta e tudo que tá ouvindo a Gabriela FM, Cabocla também lá na rua Monteiro Lombardo, Nelson Costa, que não perde o seu programa, e todos que estão ouvindo a Gabriela FM.
Valeu.
Bom dia, fica com Deus.
Um abraço, Zélio. Deixa eu mandar um bom dia para Dona Titina, na Baixa Fria, viu, seu repórter? Dona Titina, ouvinte assíduo do Tropa de Elite.
É, Dona Titina, se não mandar, olha, eu fiquei de mandar, Dona Titina, o alô dela hoje, que nos recebe tão muito bem lá no Hospital de Ilhéus, a Laira.
É.
Laira, aquele abraço para você, muito obrigado. Continue sendo a pessoa que você é, diferenciada, é uma menina diferente. Dona Titina, parabéns, Dona Titina, aí.
Se você não mandasse,
Laira,
se você não mandasse o alô da Laira, a Dona Titina ia puxar a sua orelha. Da próxima vez que você aparecesse lá
Laira,
na casa,
gente, Dona Titina, boa, Laira, viu?
Ah, é, viu, seu repórter?
Ouvinte do Tropa de Elite. Se a gente não mandar alô, Dona Titina, falar pra ela.
Daniel é motorista lá do Hospital de Deus, também mandar um bom dia pra ele, mandar um bom dia pra todos os motoristas aí ligados com a gente. Nosso amigo Aurélio, assim diz o Senhor, eu sou o Deus do dia, da noite e da madrugada, eu sou teu abrigo, jamais te deixarei. Bom dia, bom dia, bom dia, Rodrigão tá ligado com a gente aí, dia 6 de dezembro, hein? Tem a Seresta aí, com a turma do Abrigo São Vicente, tá certo? Você compra aí a sua mesa com direito a 4 lugares, procura a irmã Silene aí no Abrigo São Vicente, vai ter o Snake, que é o Zezo de Ilhéus. É, animação aí, mais que especial. A sonorização vai ficar por conta do Chocolate, viu? Tem mais aqui, Gilmar do Basílio. Bom dia, bom dia. Ele é torcedor do Flamengo. Rapaz, o que ele mandou de figurinha do Flamengo aqui no nosso Zap Zap. Gilmar, aquele abraço pra você, viu? Agora empatou, não foi, Gilmar? Empatou aí, rapaz. Seu Balaio, bom dia.
Muito bom dia, Tropa de Elite. Bom dia, Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapita. Bom dia pra todos os ouvintes do Tropa de Elite. Estou passando por aqui, meu amigo, para agradecer o meu prefeito, que eu tanto lutei para eleger ele, o Valderico Júnior, e agradecer o meu secretário, Gabriel, e agradecer também o motorista dele, Gilson, por todos, por tanta reivindicação que eu tenho feito na Avenida Baitaba, graças a Deus, aleluia. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O sonho está sendo realizado, já foi colocado já.
Tá vendo?
as câmeras ali para filmar esses motoristas responsáveis, graças a Deus. E mandar meu alô e meu bom dia também para Paula e meu amigo Caçaçá do Espetinho. Valeu.
Valeu, Balaio. Valeu, um abraço para você, um abraço, grande Balaio. Balaio, inclusive, foi vítima, foi atropelado na Avenida Baitaba, viu, seu repórter? Vítima desse trânsito maluco. Agora, continua dividindo opiniões aí, os radares que estão sendo instalados na cidade.
É, né? Inclusive, divide minha opinião, Scarpito. Ontem parece-me que fui multado por conta de quê? Ou padroniza a quilometragem ou muita gente vai ser multado.
Ou é 40, 40 ou é 50.
Na litorânea, quando eu destampei na litorânea, já perto lá do Barra Vento Hotel, eu vi que eu estava com 50, estava passando pelo radar, pisei no freio, mas eu acho que fui multado. Eu imaginava que era 50.
E era 40.
Era 40. 40. A Avenida Litorânea Norte é 40.
É. Fica atento, fica atento.
Fica ligado. Fica agora atento. Deveria padronizar a quilometragem, ou 40 ou 50 em toda a cidade.
Vamos lá. Louro do Teotônio Vilela, bom dia. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Albertinho Scafita. Eu, Louro do Vilela, estou falando direto da cidade de Jardim. Em Goiânia.
Ah, em Goiânia?
Um abraço a todos. Um bom dia.
Bom dia pra você. Daqui a pouquinho tem mais uma passada do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Sua participação aqui. Deixa eu mandar um abraço pra Dona Luzia, mãe do Ratinho Menezes, que também tá tomando aquele café gostoso, ouvindo a gente aí no residencial Rio Cachoeira, né? Dona Luzia, tem Dona Ota, tem o Nen, tem o Coveiro, Nen Coveiro aí também, funcionário aí da Prefeitura de Ilhéus, a Clotilde, Dito Luciano da Barbearia, a turma ligada com a gente aí, e mais que especial, Dona Marisete na Feirinha do Guanabara, né, com aquela banca toda bonita, toda cheia de coisa gostosa, com o mingau, com o bolo, com o pãozinho, com o requeijão, tem muita coisa legal, viu?
E daqui a pouquinho vou mandar o alô à torcida do Vasco, que tá viajando hoje às 22 horas e 30 minutos, deixando Ilhéus rumo ao Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho um alô pra essa galera maravilhosa.
Agora é engraçado, né, senhor? Tem uma turma chegando, os torcedores do Flamengo, né? E a turma do Vasco indo à cidade maravilhosa. Boa viagem aí, bom retorno pra todos.
Eu vou mandar logo uma boa viagem ao Léo Figo, ao Thiago Magalhães, é o filho do nosso amigo lá, aquele que frente ao Centro Renal, Barretinho.
Sim.
É o Vivaldo Mendonça, que nos encontrou ontem lá no Hospital de Ilhéus, e a todos que estão viajando para o Rio de Janeiro, recebam o meu abraço e Deus no comando. 22h30, saída ali ao lado da Catedral de São Sebastião, rumo ao Rio de Janeiro, cidade maravilhosa. Um abraço a todos.
Bacana.
Boa viagem e que tragam os 3 pontos.
É, os 3.
É, 3 pontos.
Meu amigo Araújo Pinturas é torcedor do Vasco da Gama e ainda tem seu Dico. Olha, na sexta-feira, a Guarda Municipal de Ilhéus receberá aí, né, o coletes balísticos, seu repórter. Mais benefícios aí. O Igor Herdes tem buscado reforçar ainda mais a Guarda Municipal de Ilhéus, tá certo aí? Na sexta-feira vai ter solenidade de posse dos novos guardas municipais e também entrega de coletes balísticos. Solenidade que vai acontecer lá no Centro Administrativo, no Alto da Conquista. Alô, Rose! Bom dia, bom dia, bom dia, viu? Vamos lá! Primeiro giro chegando! O Vini Santana trazendo as informações, interligando toda a região. Você viu o caso da ambulância? Ambulância de Quaraci, seu repórter. Daqui a pouquinho a gente traz esse detalhe. Acabou se envolvendo num acidente na Ilhéus Itabuna, na 415. Vini Santana, primeiro giro é com você. Bom dia, bom dia!
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de quarta-feira, com aquele apoio da Vidal Pratas. Olha só, a Vidal Pratas, que hoje vai estar em promoção, e peças que podem chegar, e acessórios que podem chegar até 50% de desconto. Então vá lá no Instagram, vidal.pratas e corre lá e garanta o seu acessório com essa promoção bombástica, tá bom? E agora vamos para a informação que vem direto da cidade de Ubaitaba, porque a prefeita Gracinha Viana assinou o convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária, assegurando um investimento de mais de R$480 mil destinado à execução de obras e serviços de engenharia em estradas vicinais de Ubaitaba. O recurso, o resultado de articulação política e da busca constante da gestão por melhorias estruturais, será aplicado diretamente na recuperação da estrada vicinal que liga Oricó à Ruinha, rota fundamental para moradores, produtores rurais e para o escoamento da produção agrícola. Bom, meus amigos, com essa informação, eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, os meus amigos Robertinho Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com aquele apoio da Vidal Pratas. Hoje, aí, a Black Friday, né, da Vidal Pratas. Então, se você tem interesse em comprar um acessório, relógio, alianças, podem ter desconto de até 50%. Então, vá lá, vidal.pratas no Instagram. Valeu, pessoal. Excelente quarta-feira para todos vocês e eu volto amanhã.
Valeu, Vini.
Se Deus quiser.
Um abraço para você. Obrigado pela sua participação. Pois é, um caminhão bateu em ambulância de Quaraci, na Ilhéus e Itabuna. Na volta, a gente traz essa informação. Tem mais o que, seu repórter?
Olha, ex-prefeito de Itacaré, Antônio Dionísio, nega ter sido alvo de operação da Polícia Federal. Na volta eu trago tudo isso e muito mais para você.
E tem a nota também que foi emitida ontem pela Prefeitura de Itacaré.
Bom dia, Gabriela FM.
Brilhe com a gente.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Na Bahia, 6h39. Olha, ontem teve acidente envolvendo ambulância. Isso mesmo, um acidente foi registrado tarde de ontem na Ilhéus Itabuna, envolvendo um caminhão e uma ambulância do município de Quaraci. Segundo informações repassadas, aí o motorista da ambulância contou que um carro teria fechado o veículo, fazendo com que ele jogasse a ambulância para o acostamento. Na sequência, o caminhão acabou atingindo a lateral da ambulância. A ambulância vinha, né, para Ilhéus para trazer justamente um paciente que faria exame no Hospital Costa do Cacau e retornava para Quaraci no momento do acidente. As circunstâncias serão apuradas pelas autoridades. Essa estrada, Ilhéus Itabuna, tem que ter muito cuidado, viu, seu repórter? Tem trechos aí que a turma tem abusado da velocidade. Tem que lembrar que não tem acostamento, você tem, né, mão dupla nos dois sentidos, em partes, na maioria da estrada. Agora, não tem acostamento, seu repórter. Se um carro quebra, se você vai, tem que fazer, você vai acabar atrapalhando e aí colocando em risco, né, e o perigo constante aí. E a turma tem exagerado na velocidade, viu?
Aquela mão à direita no acostamento, inclusive, ela tem uns declives.
Sim.
É muito perigoso muito sair perigoso. Do cara correr bastante e perder o controle do volante, da direção.
Da direção. Bom, ontem a gente, inclusive, o Tropa de Elite, né, viu até, inclusive, a movimentação das viaturas, né, seu repórter? A gente tá falando de ambulância, mas da viatura da Polícia Federal. Ó, vai ter operação. Mais tarde a gente vai chegar a notícia aí.
Logo cedo passou por mim as viaturas da Polícia Federal. Eu comentava com o Scarpita, disse, ó, vai ter bronca aí. A Polícia Federal vai chegando no litoral norte de Ilhéus. Imaginávamos que era até Serra Grande por ali, mas foi até Itacaré.
Itacaré, né, seu repórter? Eu tenho aqui a nota da Prefeitura de Itacaré, que se pronunciou sobre essa operação, né, que é flagrada pela Polícia Federal e pela CGU, que é a Controladoria Geral da União, que investiga supostas irregularidades. Você já prepara aí também a nota do ex-prefeito Antônio Dionísio, né? A Prefeitura de Itacaré emitiu uma nota oficial ontem mesmo para se manifestar sobre a Operação Gênesis, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União. A ação policial cumpriu mandados de busca e apreensão em setores da administração municipal e no distrito de Taboquinhas e em outras cidades né, aqui da região, Ilhéus, Itabuna. De acordo com as investigações, a operação tem como objetivo apurar possíveis irregularidades em atos públicos realizados entre os anos de 2018 e 2024. O foco são contratos e procedimentos administrativos desse período. Na nota, a prefeitura declarou que tomou conhecimento da operação e reforçou seu compromisso com a transparência. A administração municipal se colocou à disposição das autoridades, afirmando que colabora integralmente com o andamento das investigações e disponibilizará todas as informações e documentos necessários. Todas as medidas judiciais determinadas serão imediatamente cumpridas em respeito ao interesse público e à integridade da gestão, afirmou o texto assinado pelo secretário municipal de comunicação, Albert Queiroz. A prefeitura também expressou confiança no trabalho da justiça e espera que os fatos sejam esclarecidos com responsabilidade, lisura e total rigor. Por fim, a administração reafirmou seu compromisso com a ética, a legalidade e a correta administração dos recursos públicos. Muita gente comentou ontem nesse reporte, porque justamente nesse período o gestor era o Antônio Dionísio.
É, o ex-prefeito Antônio Dionísio, ele nega ter sido alvo da operação da Polícia Federal. É, o Antônio Dionísio, ele comentou sobre a operação deflagrada pela Polícia Federal no município de Itacaré. Segundo Antônio Dionísio, não houve qualquer diligência em sua residência, nem comunicação formal por parte das autoridades. Ele diz: não fui notificado e nem os policiais estiveram em minha casa. Não fui alvo da operação e estou à disposição para esclarecimento. E durante o andamento da operação, chegou a circular a informação de que o telefone celular do ex-prefeito Antônio Dionísio teria sido apreendido pela Polícia Federal. O Antônio Dionísio negou categoricamente e a informação não procede. Não fui alvo da operação, reforçou Antônio Dionísio. O ex-gestor, ele afirmou ainda que se coloca à disposição dos órgãos de investigação sempre que necessário para prestar esclarecimentos e rebater qualquer ligação que envolve o nome dele, de Antônio Dionísio, ex-prefeito da cidade de Itacaré. Escarpito, tá aí. Hã?
É. Vamos aguardar.
É que existem muitos boatos, né? O pessoal, muitos, os boateiros, os caras que... eles aumentam as conversas.
Você tem muito cuidado, muita cautela, né, seu repórter, quando se divulga certas notícias. Olha, daqui a pouquinho a gente vai estar falando dessa intervenção, já iniciou, inclusive ontem o prefeito Valderico Júnior esteve no local, lá na 13 de maio, e as obras de requalificação, acabar de vez com aquele problema ali na 13 de maio, inclusive todo desvio que vai acontecer, a gente vai estar divulgando para você, ouvinte do Tropa de Elite, para você que está aí acompanhando a metralhadora da informação. É hora do futebol, a gente convoca aí Denildo Braga, né? Tem também notícias aí da Copa Distrital, promovida pela Prefeitura de Ilhéus, no Mário Pessoa. Vamos lá.
E também aqui, os novos sargentos da Briosa Polícia Militar, que foram formados ontem.
Ontem,
lá no presença do sargento Gerson Mendes, tenente-coronel, não, coronel Ferreira Lopes, comandante do CPR Sul, e o Badega agora é sargento da PM.
Daqui a pouquinho, porque agora é hora e a vez do futebol.
Bola dentro.
E aí convocamos ele, Edenildo Braga, bom dia, bom dia, bom dia.
Bom dia pra você, Robertinho Scarpita, Marinho Santos, muito bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Terça-feira de Champions League, o Benfica bateu o Ajax fora de casa por 2-0. Quem também venceu fora de casa foi o Union Saint-Gilloise. Pelo placar de 1-0, venceu o Galatasaray. O Bodø/Glimt perdeu para o Juventus 3-2. O Borussia Dortmund goleou o Villarreal 4-0. O Chelsea, com gol de Estevão, bateu o Barcelona pelo placar de 3-0. Manchester City foi surpreendido, perdeu para o Leverkusen 2-0. O Napoli bateu o Karabag 2-0. Olympique Marseille 2, Newcastle 1. Slava Praga 0. Atlético de Bilbao também 0. A bola rola hoje ainda pela Champions League. Copenhague, Kairat, Pafos e Mônaco, Arsenal e Bayern de Munique. O Atlético de Madrid recebe a Inter de Milão. Entra a Frankfurt, recebe o Atalanta, Liverpool e PSV. Teremos ainda Olympiacos e Real Madrid. E o PSG vai enfrentar a equipe do Tottenham. Para fechar, o Sporting de Lisboa enfrenta o Clube Brugge. No Campeonato Brasileiro Série A, dois jogos realizados ontem. O Grêmio bateu o Palmeiras pelo placar de 3-2. Grêmio se afastando da zona de rebaixamento, já praticamente livre desse perigo. E o Palmeiras mais distante do título. O Atlético Mineiro voltou depois da derrota na Sul-Americana, a perca do título, e empatou diante do Flamengo, placar de 1-1. O Atlético Mineiro ainda busca uma vaga na Sul-Americana ou até mesmo na Libertadores. E o Flamengo busca, na verdade, é o título do Brasileirão, que poderia ter saído ontem, caso acontecesse a vitória. Como não aconteceu, fica para a próxima rodada. O Flamengo tem 75 pontos, 5 a mais do que o segundo colocado, a equipe do Palmeiras. Já a equipe do Grêmio chegou aos seus 46 pontos e o Atlético Mineiro, 45 pontos, está ocupando a 12ª colocação. A bola rola hoje com uma partida isolada no Campeonato Brasileiro na sua Série A. 19 horas a bola rola para Bragantino enfrentando a equipe do Fortaleza. São as informações esportivas da manhã desta quarta-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de novembro, Centro Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. Programa segue com Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço, bom dia!
Valeu, Edenildo Braga, um abraço para você, obrigado pela sua participação aqui no Tropa de Elite. Eu tenho informação aqui, né, sobre a reta final aí, a Copa Distrital de Ilhéus, tem quartas de finais já definidas, viu? A primeira Copa Distrital já tem aí definidos aí os confrontos das quartas de final após o encerramento da fase classificatória. No último domingo, dia 23, lá no Mário Pessoa, a competição é realizada pela Prefeitura de Ilhéus, através da Secretaria de Esportes e Políticas para a Juventude, seu repórter, em parceria aí com a Liga Ilhéense de Futebol e também a Federação Baiana de Futebol. Com o fim dessa fase classificatória, os confrontos agora eliminatórios foram estabelecidos para o dia 30. Os jogos serão São José enfrentando Carubeira às 8 horas, Castelo Novo enfrentando Repartimento às 10 horas, depois vem o penúltimo jogo, que é Sambaituba e Nema, ao meio-dia. E aí, para fechar, o Domingão tem Cachoeira contra o Salobrinho às 14 horas. Quem vencer garante vaga já na semifinal. Os resultados desses jogos a gente vai estar trazendo aqui no programa, tá certo? Com o início dessa segunda fase, a Copa Distrital segue fortalecendo o esporte amador e promovendo integração entre as comunidades de Ilhéus, reafirmando o compromisso da gestão municipal. Boa sorte aí para as equipes, hein? Então, domingão tem jogos sendo definidos. Amanhã tem mais Bola Dentro aqui no Tropa com Edenildo Braga. Bola Dentro. 18 horas tem Gabriela Esportiva, a melhor resenha do Rádio Baiano. Rolando aqui.
Gabriela FM.
A galera toda tá na escuta.
Vamos no zap zap e dá moral pra quem dá moral pra gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Turma, beleza, beleza, beleza. O que é que tem? Eu moro no Nelson Costa, não quero ser identificado, tá certo? Na rua Vasco da Gama. Diz que tem um depósito lá, seu repórter, que chega material de construção 5 da manhã. E aí, ó, É final de semana, feriado, o povo não sabe mais o que fazer. Tem que ter horário, né? 5 da manhã, chegar a mercadoria para botar nesse depósito aí, meu Deus do céu. Atenção, meu amigo, você aí do Nelson Costa, você que tem esse depósito, que a turma chega às 5 da manhã, reveja seu horário aí. Bete, bom dia para você, Bete, lá do seu irmão, bom dia. Mais um dia que se inicia, vamos nos encher de pensamentos bons, né? Confiar em Deus sempre. Meu amigo Macrise, bom dia, olha, ele tá dando bom dia aqui, Scarpito e Marinho Santos, olha, amanhã, dia 27, haverá uma reunião ordinária aí do Concidades, que é o Conselho Municipal da cidade, na Faculdade de Ilhéus, às 15 horas. A principal pauta, Scarpito e Marinho Santos, é a continuidade da discussão da minuta, né, do Plano Diretor Participativo de Ilhéus. Um abraço, viu, Macrise, parabéns pelo trabalho aí. E eu acho que o Concidades, Conselho Municipal da Cidade, pode contribuir muito, né, para uma cidade bem melhor. Ciso Boy, um abraço para você, tá ligado no Tropa, sempre, sempre conectado. E o povo fala, bom dia, bom dia.
Bom dia, bom dia, bom dia. Escapeta, tem que colocar radar também na BR aqui, 001, já chamado, até Cururupe. Ou mais ainda, e a velocidade máxima, a litorânea, a barra, tudo aí, tem que ser 40 mesmo.
40, né?
40, tem que ser 40 mesmo, vamos botar 40 km por hora. Ah, muito irresponsável que tem por aí.
Muitos motoristas.
E mesmo o pessoal de moto tudo, que tá passando pelo lugar errado aqui na Zona Sul, entendeu?
Beleza. As opiniões são livres e os fatos são sagrados.
Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos.
Bom dia.
Fala, é Ricardo Almeida.
Fala, Ricardo.
Saudações, rubro-negras.
É torcedor.
Eu queria saber o que está acontecendo com nossa cidade. Tenho transitado aqui pelas vias da cidade e observado a instalação de muitos radares. Qual a intenção disso? A gente quer ganhar um slogan de visite nossa cidade e ganha uma multa. Entendo que a prevenção de acidentes é necessária, mas tem outras formas de fazer intervenção para evitar esse tipo de situação. Nos explica aí o que está acontecendo. É uma forma de arrecadação rápida que o governo está criando. E está complicado, a gente vai transformar nosso viário em um viário muito lento. Todos os radares são 40 km por hora de velocidade.
40 e 50,
explica,
viu?
Explica aí.
Tem radar de 40 e radar
bom
de 50.
Dia, bom dia, Mário Santos. Bora tomar aquele cafezinho quentinho aqui na padaria.
Bora, Cuba, bora.
Falando aqui diretamente do Rio do Sul, cara. E bom dia a todos os ouvintes do melhor programa do Sul e Extremo Sul da Bahia. Que Deus nos abençoe a todos.
Amém. Cuba Livre, aí, Uruçuca.
Bom dia, Marinho Santos. Bom dia, Robertinho.
Bom dia, Dona Graça.
Eu gostaria tanto de continuar, que eu estou sempre reivindicando alguma coisa, reivindicar a carrocinha. É tão tantos animais aqui soltos no Hernani Sá. A gente acorda de manhã, a porta da gente está toda cheia de merda. Tem um bocado de gente que é dono de animal, não carrega sacolinha. A gente vai fazer uma caminhada no eixo principal, tá cheio de merda de cachorro. Aqui é onde eu moro mesmo, no meu caminho, é cheio de bocha de cachorro. A minha porta todos os dias amanhece toda cheia de merda. Os donos pegam o cachorro para criar, pegam o cachorro que não é de raça, pegam os cachorrinhos bonitinho, pequenininho. Quando o cachorro cresce, eles na cabeça deles é um vira-lata feio, horroroso, e descarta, fica os bichinhos todos soltos, descuidado, uma coisa horrível, tá bom?
Valeu, Dona
Graça. Um abraço, que Deus abençoe vocês sempre,
amém,
sempre, sempre.
Amém, amém, amém. O Centro de Zoonoses, né, tá passando pela requalificação e acredito eu que dentro de pouquíssimo tempo a gente vai poder ter o Centro de Zoonoses aí operando 100% com a carrocinha, fazendo esse trabalho, né, de controle, ajeitando a cidade. Você ouviu atentamente, você tem cachorro em casa, né, seu repórter? Então, cuida do seu cachorro, né?
Quatro cães, cachorro, agora, né? Eles ficam presos dentro de casa.
Você cuida, né?
É pra ficar cachorro perambulando pela rua, né?
Fazendo cocô, né, na rua aí.
Ô, Scarpe, deixa eu mandar um alô pra Ivan Moraes. Ivan Moraes tá lá na Serra da Lontra, na cidade de Ibicuí, e ele avisa aqui, Marinho Santos, sabe quem tá ouvindo o programa Tropa de Elite? aí no fundo do CPR Sul, no bairro do Iguape. Laila, Laila é esposa do campeão Isaquias Queiroz. É, Marisa é a mãe da Laila, também tá na escuta. E Isaurinha é a minha mãe, a mãe dele, de Ivan Moraes, no fundo do CPR Sul. Nosso muito obrigado aí.
Manda um alô pelo pra Dada da audiência. Dada, Dada tá lá no litoral.
Dada, o Sargento Soares é o mesmo Dada.
Ele gosta do
ele
alô.
Também, viu? Tá ligado no Tropa de Elite, lá na Ponta da Túlia.
Marcos
ainda
Teles,
tem o Pedrinho Ávila. E aniversário da minha amiga Tereza. No Flamengo tem uma andei que chama Tereza. Tereza mora ali ao lado do posto Centenário, tá fazendo aniversário hoje, Tereza.
E um abraço aí ao Marcos Teles lá no Nelson Costa, o bairro que todo mundo gosta. Manda sua mensagem, daqui a pouquinho tem mais uma passadinha aqui no nosso WhatsApp 739-8829-1029. Intervenção da Prefeitura na 13 de maio ali no bairro do Pontal, matéria completa no nosso site. Daqui a pouquinho a gente vai falar das intervenções ali pelas ruas, como é que vai estar funcionando, né? O prefeito disse que vai ser rapidinho, inclusive daqui a pouquinho tentar, né, reproduzir esse áudio aqui do prefeito Valderico Júnior. Olha, Ilhéus e Itabuna já estão emitindo a nova carteira de identidade nacional sem agendamento desde a última segunda-feira, viu? O serviço de atendimento ao cidadão SAC dando início, né, ao atendimento 100% por ordem de chegada para a emissão da nova carteira de identidade nacional. É, são 27 unidades da rede SAC, né, incluindo aqui Ilhéus e Itabuna, que fazem parte dessa lista. A mudança vale de segunda a sexta e torna o procedimento mais acessível, eliminando a necessidade de agendamento prévio. Muita gente quebrou a cabeça com esse negócio pela internet. Nath Almeida tá chegando em mais um giro regional do Tropa de Elite. A Gabi interligando toda a região através do nosso programa.
A região interligada no Tropa de Elite.
Muito bom dia, Robertinho Escarpita, Marinho Santos, bom dia a todos os ouvintes do Tropa de Elite. Nath Almeida chegando nessa quarta-feira, trazendo o nosso giro regional. Uma operação realizada pelo 15º Batalhão de Polícia Militar de Itabuna, na tarde de ontem, terça-feira 25, resultou em uma das maiores apreensões de drogas do ano no município de Buerarema. Averiguar denúncia de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, as equipes localizaram um indivíduo que, ao perceber a aproximação policial, evadiu abandonando os materiais. Durante a varredura no local, foram encontrados 82 quilos de maconha prensada, 12 quilos de maconha tipo gold, 2 quilos de crack e cerca de 4 quilos de cocaína. Um revólver calibre 32, 74 munições calibre 38 e uma espada. Todo o material apreendido foi apresentado à autoridade policial para adoção das medidas cabíveis. Robertinho Escarpita e Marinho Santos. Por hoje é só, eu vou ficando por aqui. Segue com vocês aí no comando do Tropa de Elite. Eu volto amanhã trazendo novas informações. Tchau, tchau.
Valeu, Nath. Beijo enorme, alegria sempre. Mandar um bom dia pra turma do transporte escolar. Tá chegando já na escola, né? Força nos estudos é a arma do sucesso. Vamos faturar. Vamos passar no departamento comercial a 18. Tropa de Elite tá no ar e o oferecimento é todo especial. Pré-moldados Guanabara. Construindo o futuro. Pomada especialista. A inimiga das dores. Banco Bom Sucesso. Pra você que tá precisando de dinheiro, empréstimo seguro com facilidade de pagamento. Já o Autopeças, o amigo do seu carro na Avenida Itabuna, Planeta Doces, vem aí, nova loja Planeta Doces no Teotônio Vilela. Gustavo Vidro Elétrico, agora também com alarmes para carros e motos e da Casa do Carpinteiro. Vende barato de janeiro a janeiro no bairro do Malhado, próximo à central de abastecimento.
Oi, Gabriela FM.
2026.
Tá chegando!
Tá chegando! Gabriela, sempre na frente.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Programa Tropa de Elite.
minutinhos até as 8. Bom dia, uma super quarta-feira para todo mundo. Prestação de serviço, utilidade pública e a sua participação com a gente.
Tropa de Elite, apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
7:13, ele já está aqui, viu, doutor Abraham Feldman, daqui a pouquinho no Direito de Todos, falando sobre as pegadinhas para evitar você não cair, né, nessa questão aí da Black Friday, pesquisar direitinho, tudo para não ficar no prejuízo, e o Direito de Todos está aqui justamente para te ajudar. Olha, a 13 de maio, né, a Prefeitura de Ilhéus iniciou a requalificação da 13 de maio, desvio, né, sendo feito, e a gente vai estar passando essa informação. Desde ontem, o trânsito da 13 de maio está temporariamente redirecionado devido à sua requalificação. Obra conduzida pela Secretaria de Infraestrutura contará com equipes em 2 turnos para acelerar a execução e entregar as melhorias significativas para moradores, comerciantes e usuários ali da 13 de maio. Né? O desvio será pela Herotílio de Melo, preparada para operar em mão e contramão, receber o fluxo de veículos de forma segura. Durante a intervenção, pontos de ônibus foram relocados, garantindo que o transporte público continue funcionando sem prejuízo. Veículos pesados, né, e motoristas vindos da Zona Sul poderão utilizar a ponte Jorge Amado para deslocamento entre centro e a região sul, facilitando a circulação e evitando sobrecarga no desvio. A mudança é temporária e necessária para que a 13 de maio receba infraestrutura moderna, mais segurança e maior conforto para a população. Porque a reclamação de buracos, hein, repórter Marinho Santos? A reclamação sobre buracos ali é grande, né? E a gente, inclusive, nós cobramos aqui várias vezes sobre essa questão dos buracos ali na 13 de maio, que inclusive ganhou um novo nome, né? 13 de maio não é mais 13 de maio, né, senhor repórter? A 13 de maio não é mais 13 de maio.
Tem cada rua aí que muda o nome e que eu vou continuar chamando. Ali, Avenida Bahia, eu vou continuar chamando. Cada um faz o que quer da sua vida.
A 13 de maio agora chama-se Rua Laudelino Rezende Medonça.
Avenida principal do bairro São Miguel. Pra mim, é a Avenida Marinho Santos.
Mas só depois que você partiu.
Mas eu não morri ainda.
Eu sei.
E agora, eu não vou morrer. Depois que eu morrer, eu não quero que coloque nada em meu nome.
A Sutran também está com ação relacionada à questão das locadoras, não é isso? De veículos. Você, inclusive, trouxe aí nas manchetes.
15 dias para locadoras reorganizarem estacionamento, carga e descarga em Ilhéus.
Inclusive, o bairro do Pontal, onde tem a maior concentração de locadoras, também sofre muito com as ruas, né, sendo ocupadas por esses veículos de locadoras. Então, daqui a pouquinho você vai trazer essa informação. São 7:16. Agora vamos já conversar com o doutor Abraham Feldman. A Black Friday está chegando, né? O Direito de Todos hoje aborda esse tema. Bom dia, doutor Abraham Feldman. Seja bem-vindo ao Tropa. Bom dia.
Bom dia, meu querido amigo Robertinho Scarpita. Bom dia, meu repórter Esso Marinho Santos. Bom dia a você, nosso ouvinte. E eu queria mandar um bom dia especial para o meu amigo Leonardo Melo, da Padaria Modelo, que está nos ouvindo.
Um abraço.
E ao professor Mirko Solé, lá da cadeira de Biologia, da UESC. Um grande abraço, Mirko. Ele sempre nos ouve aqui,
que com legal,
a caminho da faculdade. Tá, e um grande abraço a todos do Baquinho e do Informativo e da Clube Recife.
O passeio foi bacana?
O passeio foi maravilhoso, foi excelente, o tempo ajudou, no meu caso, que sinto muito calor, né? Então não teve aquele sol muito intenso, um clima nublado, mas um clima muito agradável, e foi uma bela festa.
Bacana,
a população apareceu, foi muito bom.
Um abraço aí a todos envolvidos nesse passeio do Rotary Clube Ilhéus Jorge Amado.
Ele está precisando fazer um passeio
para
o Rio de Janeiro, para visitar os amigos, visitar os parentes, os clientes no Rio de Janeiro, Rua da Alfândega.
Rua da Alfândega. Mas boa, ele chega lá em Caxias de Madureira, viu? Doutor Abraham, a Black Friday, eu acho que é um marketing muito grande que é feito, sim, né? E as pessoas acreditam que realmente podem pagar mais barato por produtos. Mas existe uma pegadinha nisso aí, a gente está aqui justamente para ajudar aos nossos ouvintes a não caírem nessas pegadinhas, né? Os cuidados.
Então, são várias pegadinhas, não é uma só, não, são diversas. Eu vou contar um pouquinho, bem rápido, sobre a história da Black Friday. Surgiu lá nos Estados Unidos, onde precisava botar o estoque remanescente para fora para renovar. E aí eles colocavam o preço dos produtos, de fato, com 80%, 90%, 95% de desconto para desovar aquele estoque e botar um estoque novo. E não era uma ação só das lojas, era uma ação coordenada das indústrias, os distribuidores e a rede de comerciantes. Lá, de fato, existiu a Black Friday. E aí nós importamos essa ideia, tá? Economicamente é interessante para quem compra, ou deveria ser interessante, e ela foi ao longo dos anos se tornando assim uma marca também brasileira. Só que um pouquinho diferente do que ocorre nos Estados Unidos. Lá, de fato, é na última sexta-feira de novembro. Aqui ocorre quase que um mês inteiro ou por dois meses. Lá é na sexta-feira, aí você vê, é um dia somente, aí você vê aquelas filas enormes nas lojas, pessoal se esbofeteando para entrar, para conseguir a televisão, o micro-ondas. Aqui é um pouco diferente, a gente tem uma Black Friday à brasileira, né? Mas alguns cuidados o consumidor não pode deixar de ter, não pode mesmo.
É interessante pesquisar atentamente o preço dos produtos a serem ofertados?
Olha, eu vou chegar nesse ponto também, tá?
E por que não chega logo?
Não, porque eu quero falar antes de mais algumas informações. O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor, ela publicou no dia 24, anteontem, uma cartilha com orientações básicas para que o consumidor não caia nessas pegadinhas das Black Fridays. E agora eu vou chegar no ponto que você falou. Antes até de pesquisar o preço, o consumidor deve ficar atento ao que ele vai consumir. Porque é muito comum se comprar por impulso produtos que você não precisa, que você não quer, que você acaba comprando e fica entulhando a sua casa. Então, primeiro, fazer uma compra consciente. Entender o que precisa, entender se realmente quer, para a partir dali comprar. E aí, Marinho, eu chego nesse ponto. Marinho Santos, perdão, não me olha desse jeito, não.
Sim.
O consumidor deve planejar a sua compra. Primeiro, saber o que quer e pesquisar os preços com antecedência. É comum a gente ver na Black Friday, né, aquela expressão que a gente usa muito aqui, a metade do dobro. Então, quando a gente vê lá aquele 50% de desconto em vermelho, a gente acha que está fazendo negociação, porque a gente entende que aquele desconto é real. A gente tem boa fé. Nós somos um povo bom, né? A gente tem boa fé.
De repente não é um verdadeiro desconto.
Não tem desconto nenhum. É a metade do dobro, muitas vezes. Ou, às vezes, até mais caro. As pessoas compram, às vezes, nesse impulso, esses elementos visuais, toda essa comunicação que essas, principalmente as grandes redes varejistas, têm, a forma dela se comunicar com o cliente é no sentido de levá-lo à compra. Então, você às vezes compra o que não precisa, por um preço maior, e uma compra que você não quer fazer. Então, é sempre importante pegar o que você quer comprar e listar os preços antes da promoção. Uma outra pegadinha, ainda na questão do preço, é que você, principalmente quando se compra pela internet, ou produtos que vai comprar um armário, não tem como você levar.
Tem que verificar,
é um frete.
Verificar atentamente.
Exatamente. Você tem que olhar não só o preço do produto, mas você tem que verificar o preço, o valor total da sua compra. Às vezes é uma prática, infelizmente, comum diminuir o preço do produto em si e aumentar os outros encargos. Aumenta no frete, coloca uma montagem num valor mais alto e acaba que muitas vezes o valor fica maior do que fora da Black Friday. Então, o consumidor deve ficar atento a todos os detalhes e na compra é um direito do consumidor ter a informação clara informação total e precisa de tudo que compõe o preço final, tá? O fornecedor, e aqui a gente inclui o lojista, né, o comerciante, o prestador de serviço, ele não pode omitir essas informações do consumidor. Ele tem que saber detalhadamente o que, que compõe o preço final daquilo que ele está comprando.
Doutor Abraham Feldman, compras virtuais ou pelo telefone, o consumidor tem o direito de desistir da compra?
Tem, segundo o Código de Defesa do Consumidor, ele tem 7 dias, é o direito de arrependimento. Após 7 dias de efetuada a compra ou recebido o produto, que ali se finaliza aquele negócio jurídico, ele tem o direito de se arrepender. Mas isso não vale para as compras, tá? Para aquelas compras feitas no estabelecimento comercial. Essas valem para as compras feitas virtuais, pela internet, por telefone, através de aplicativo, aquela onde o consumidor não vai até a loja física, o estabelecimento do fornecedor, tá? Quero trazer também aqui uma informação importante que, infelizmente, a gente vê uma série de golpes nesse sentido. A gente gosta de pagar menos, né? Gostamos de fazer um bom negócio. Todos nós gostamos de fazer negócios melhores. Pagar menos por um produto que a gente quer é tudo que queremos. Mas deve se desconfiar de valores muito abaixo do mercado, tá? Daqueles praticados pelos grandes players, né? Pelas grandes redes. Então, se você pega ali, vou dar um exemplo, Magazine Luiza, Lojas Americanas, Casas Bahia, aquele mesmo produto, ele tem um preço muito parecido. E aí aparece, de repente, um anúncio no Instagram ou alguma mensagem te chega no seu WhatsApp, do mesmo produto, na mesma Casa Bahia, né? Porque eles conseguem montar aquele site falso, né? Só que 50% do valor e pagamento exclusivamente no Pix. Isso aí cai fora que é fria.
A loja é obrigada a trocar o produto?
Não, nesse caso, estou falando de uma fraude.
Aí seria já uma pergunta assim, no caso, o produto da Black Friday, se vier com problema, o consumidor tem o mesmo direito?
Mesma coisa, não. Né? Ele não está comprando o produto danificado, ele está comprando um produto em perfeitas condições de uso, até porque isso é uma garantia entregue pelo Código de Defesa do Consumidor a todos os consumidores, e ele tem o direito, sim, de exercer, se dentro do período de garantia, a garantia. Então, o produto está avariado, deu defeito, tá? Ele vai lá na onde ele comprou, na assistência técnica, e eles têm 30 dias. O fornecedor tem 30 dias para reparar, fazer o conserto, entregar o produto perfeito ao consumidor. E não cumprido esse prazo, o consumidor pode pedir o dinheiro dele de volta, né? Devidamente atualizado, um novo produto ou abatimento proporcional do preço.
Agora, eu entendi a pergunta e estava atento também à colocação. Justamente o perigo para os golpes da internet. Você vê o mesmo produto, de repente, com uma página falsa, né? Um perfil falso sendo criado para enganar as pessoas. Né? Você tem 50%, agora só paga no Pix.
Exatamente.
Aí tem que ficar realmente atento para não cair em golpe. Viu? Direitos de todos.
Sempre que aparecer forma de pagamento única através de Pix, já acende ali a luzinha vermelha.
Tá ouvindo aí? Atenção, amigos ouvintes do Tropa de Elite. Preocupante que hoje a turma aplica golpe de todas as formas.
Ah, né? Sim. O pessoal é muito criativo, né? Tem uma outra pegadinha também, tá? Nós estamos acostumados a comprar tudo de forma parcelada, né? Se a parcela encaixa no nosso orçamento, a gente até não liga tanto pro valor do produto. Ah, dá para pagar R$150 por mês, então vamos nessa. O consumidor deve ficar atento ao valor final do produto, porque muitas vezes ele bota lá aquela parcela de R$100 por mês com juros, uma taxa de juros elevadíssima e muitas parcelas, 12, 18, 24 vezes, e no final aquele produto pode chegar, como eu já vi em determinadas hipóteses, ao dobro do valor do preço dele normal. Então, também é um direito do consumidor saber a taxa de juros que está sendo praticada, tá? Ele precisa saber, é um direito dele ter essa informação. E fique atento, tá? Não olhe só para o valor da parcela. Estou falando com você, nosso ouvinte. Não olhe somente para o valor da parcela. É importante olhar para o valor final, o valor total da sua compra.
Ou falar em valores, tem um ouvinte aqui com uma dúvida, né? Muitos estabelecimentos vêm cobrando preço diferenciado quando você passa no débito de relação ao dinheiro. O débito não sai na hora?
Então,
taxa, eles estão cobrando a taxa,
né? Existe sim. Tá?
É legal, doutor?
É legal. Eu até tenho aqui um material que eu preparei sobre isso. É possível sim, tá? A lei 13.455, se não me engano, de 2016 ou 2017, ela estabeleceu que antes não podia, tinha que ser preço igual para todo mundo. Não, cartão, dinheiro, não podia ter essa diferença. E essa lei estabeleceu que pode haver essa diferença sim. Por quê? As administradoras de cartão de crédito e as maquininhas, elas cobram da empresa. Tá? Isso faz com que ela tenha um encargo maior e eles conseguiram, né, fazer com que esse encargo fosse repassado ao consumidor. Então, se o pagamento, se o débito para mim seria compra à vista. Então, se o débito ou o PIX, se tem diferença entre essa forma de pagamento, eu prefiro o PIX porque você vai ter uma vantagem maior.
Ó, qual a mensagem que o doutor Abraham Feldman passa aí?
Eu tenho uma dúvida, a última pergunta.
Ele vai fazer
pronto, agora ele quer me pegar, não, agora ele vai.
Sobre a venda casada.
Boa,
a venda casada, o fornecedor não pode condicionar a venda de um produto à compra de um outro produto.
Não, de jeito nenhum. Isso é uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Não pode condicionar a venda de um produto a outro. Não pode. O mercado, costuma hoje, doutor Marinho Santos, que tem o doutorado, né, feito pela Escola da Vida, né?
Escola da Vida. Isso. E do rádio.
Isso. Existe uma prática que se você comprar isso aqui, eu te dou um desconto maior nesse produto se você levar esse mais esse. Isso, se não for abusivo, pode até ser uma prática legal, tá? Não havendo abusividade. E aí a gente vai ter que entender melhor cada caso para ver se houve abusividade ou não. Mas condicionar a compra de um produto a outro, ó, eu só te vendo isso aqui. Se você também comprar isso aqui, esquece. Prática ilegal. Que deve ser, que o consumidor deve resistir, deve ir aos PROCONs, deve fazer a reclamação lá no consumidor.gov.br, deve fazer a reclamação no Reclame Aqui e também, dependendo do quanto ele se sentir lesado, até acionar judicialmente por eventual...
Garantia estendida.
Rapaz, complicada essa, vamos lá. Garantia estendida, na verdade, é um contrato de seguro. Na verdade, eles cobram um valor para te dar uma garantia maior. A fábrica dá um ano de garantia. A partir dali, eu, a loja, estou te dando outros dois anos. Já vi situações em que foi ótimo. Passou aquele um ano de garantia do fabricante, o produto deu defeito. Isso é muito bom fazer com grandes redes. Tá? Simplesmente a empresa não tem problema nenhum. Traz ele aqui para mim que eu te dou um novo. Não teve conserto, não teve nada disso.
Funcionou, né?
Funcionou perfeitamente. E já vi casos que não funcionou tão bem. Né? Eu acho que isso vai variar muito assim da empresa que você está comprando. Que a gente tem hoje um movimento muito forte das empresas de respeitar bem os direitos do consumidor.
Legal, doutor Abraham, agradecer a sua presença em mais um Direito de Todos aqui do nosso programa, preparar o tema para a próxima quarta-feira. Viu?
Não, só me falar, ótimo, maravilha. Eu gostaria, Robertinho, de disponibilizar, e aí você colocaria no Instagram, essa cartilha do Ministério da Justiça,
né, sobre essa questão,
para os nossos ouvintes lerem atentamente, para eles terem, porque assim, eu falei só um pouco, ter alguns cuidados, existem outros
mais.
É interessante,
mais, né? Os consumidores estarem atentos.
É bem informado.
Essa cartilha disponibilizada é lá, exatamente, no nosso Instagram. Vamos ver.
Tá. Então, acho que é isso, né? Eu gostaria de ficar mais tempo, mas acho que acabou. Uma pena. É. Mas eu vou continuar por aqui.
Vai tomar um café com a gente hoje.
Vou sim.
Vamos trazer o Manuel Messias, né? Vem mais um giro regional aí no Tropa de Elite. Muitas mensagens chegando aqui no nosso programa. E, é claro, o Tropa de Elite vai até às 8 com muita informação, prestação de serviço e a sua participação com a gente.
Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Tá pintando o giro regional, Manuel Messias, direto de Itabuna, pra você.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Scarpita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM. Em nome da Eurocar, que tem tudo que você precisa para o seu lava-jato e sua estética automotiva. E é revendedor autorizado dos produtos Vonix e outros para manter o seu veículo impecável. A Eurocar não fecha para almoço na Avenida Itabuna 1015, em frente a Geltopeças, no centro de Ilhéus. Ligue e fale com a amiga Lene Malta no 981-11-9848. E Casa das Espumas e Lado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna, 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. Vamos sim trazer as informações aqui de Itabuna. Os agentes de saúde e de edemia de nossa cidade estão revoltados com a prefeitura itabunense e eles decidiram que irão entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima sexta-feira. De acordo com o sindicato que representa a categoria, a decisão reflete a insatisfação da categoria diante da postura desrespeitosa da prefeitura de Itabuna com os agentes comunitários e também de edemias. Os principais problemas são a ausência de fornecimento de fardamento, além da negativa da prefeitura em continuar a negociação do plano de cargos e carreira e a falta de equipamentos de proteção individual. Um incêndio registrado ontem à tarde assustou moradores no bairro São Caetano. O fogo teve início no quarto andar de um apartamento na rua São José. Nas redes sociais, surgiram informações de que um colégio infantil que fica no térreo também estaria em chamas durante o horário de aula, o que gerou pânico entre pais e moradores. Mas, graças a Deus, o colégio que estava dando aula às crianças não foi atingido. Toda a criançada foi retirada da sala. E ontem, uma conselheira tutelar foi agredida por uma mulher que entrou alterada no órgão itabunense. A mulher teria invadido o espaço sem qualquer resistência, avançando diretamente contra a profissional. A confusão provocou pânico entre as pessoas, a polícia teve que ser acionada. Os profissionais do Conselho Tutelar alegam que não tem guarda municipal, não tem nenhuma segurança e que eles trabalham totalmente desprotegidos em um órgão governamental que diariamente lida com conflitos, denúncias e situações de risco envolvendo crianças e adolescentes e pede providências. Falamos em nome da Quality Hospitalar, excelência em produtos médicos, assistência técnica e calibrações em equipamentos hospitalares, clínicas e também laboratórios. Rua General Câmara 50, no centro de Ilhéus, tem Quality Hospitalar, onde você encontra confiança, tecnologia e compromisso com a saúde. É a sua parceira em soluções hospitalares. E Casa das Espumas e Nado Plásticos, que também tem carpete, capacho, lona suede e todo o material para sapateiro, capoteiro e estofador. E os preços são os mesmos aqui de Itabuna. Casa das Espumas, Avenida 7 de Setembro, número 50, em frente à Mercearia Mendonça, na Praça Cairu. E Nado Plásticos, na Avenida Itabuna 841, em Ilhéus, com a direção dos amigos Carlos, Juninho e Felipe. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite. Aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Um abraço. Bom dia, amigo.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Gabriela FM.
Estamos de volta. Emoções finais do nosso programa.
Metralhadora da informação.
Chegue chegando o seu repórter, porque 2026 está chegando, viu? Novembro tá indo embora, seu repórter Marinho Santos. Marinho.
A hora certa pra você tá ligado, tá comigo, tá no Escarpeta, tá no 7h48 a hora, 7 horas e 48 minutos. Olha, Sutran, a autarquia estabeleceu prazo de 15 dias para que as empresas ajustem seus espaços internos e operações, evitando impactos no trânsito. A Prefeitura de Ilhéus, através da Sutran, realizou reunião com representantes das locadoras Localiza, Movida e Unidas para discutir melhorias referentes à circulação de veículos e à organização do espaço urbano no entorno de suas bases operacionais, bairro do Pontal, principalmente, né? O encontro teve como objetivo apresentar a apresentação dos ajustes que precisam ser feitos pelas empresas de modo a não impactar diretamente o trânsito, especialmente nas áreas onde há grande fluxo de veículos e pedestres. Durante a reunião, a Sutran destacou as normas que regulam o uso adequado das vias e a necessidade de reorganizar pontos de estacionamento e áreas onde são feitas operações de carga e descarga das locadoras. Então, as empresas aí puderam expor suas necessidades, apresentar propostas de melhorias que estão buscando implantar. E, ao final do encontro, a Sutran definiu o prazo de 15 dias corridos para que as locadoras realizem as adequações necessárias, reorganizando seus espaços internos e atividades, conforme as orientações apresentadas, de maneira a acondicionar os veículos em pátios próprios. Então, cada qual no seu cada qual, Scarpe.
Excelente notícia, né? Porque o que a gente vê aí de carro deslocador ocupando ruas e principalmente o bairro do Pontal. Eu tenho outra notícia boa agora. General Osório, né? Prefeito Valderico Júnior, junto com a turma da Avatim, seu repórter, pode pintar aí uma PPP, parceria público-privada, viu? O prédio do General Osório já tem o quê? Quase 10 anos, né? Ali naquela situação, e o prefeito Valderico Júnior, com um olhar diferenciado, inclusive esteve lá no local com a turma da Avatim, e pode acontecer uma parceria público-privada. A ideia é de que, né, uma empresa possa assumir a recuperação total do prédio e utilizar o espaço de forma funcional, mantendo parte aberta ao público. E a pessoa fica bonito, né? Eu acho que a gente precisa ter um olhar especial com o nosso patrimônio histórico, arquitetônico, cultural. Um prédio lindo como aquele. O Palácio Paranaguá é outro ponto que a gente precisa também ter um olhar especial. E a Narleide tem tido essa preocupação aí. A Casa de Cultura Jorge Amado está prestes a ser reaberta para visitação. A gente já tem que olhar também para o teatro, que já precisa, necessita de um olhar especial. Foi muito tempo, né, seu repórter? Muito tempo com a gestão, acabou esquecendo a responsabilidade e o compromisso de poder cuidar desse patrimônio.
E eu pergunto somente para lembrar.
O que você pergunta?
A União Protetora dos Artistas desabando, o que fazer?
Ali também é outra situação, viu? Outra situação, Avenida 2 de Julho, depois caiu aquela fachada, né? Ai, ai, ai. Vamos lá, zap zap, última passadinha.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
O Ari Ciclista, bom dia, bancada. Tropa de Elite, viu? Olha, ontem eu fui comprar um saco de cimento, R$40. Quando disse que ia pagar no débito, foi R$44, viu? Ê, danado, hein, Ari? Um abraço pra você. Maluquinho, lá de Guararema, um abraço pra você. Sérgio de Sambaituba. Deise Francis em Sambaituba. Tá na bronca, a turma tá pedindo estrada. Alô, Zé Vitor. Ajeitar essa estrada aí, Zé Vitor. Tempo segurando aí. Ajeita essa estrada de Sambaituba, que o povo tá sofrendo. Linha aberta, bom dia.
Robertinho Scarpeta.
Fala, Mirinho.
Alô, Mirinho. Marinho Santo, bom dia. Olha, eu tô vendo aí o comentário sobre os radares. Vê bem, esse slog de chegar em Leão e receber uma multa não é não, porque é o seguinte, tem as placas de sinalização, obedeça a sinalização ou não. Pergunte esse rapaz aí se ele tem conhecimento, se ele tirou a carteira dele de habilitação, para que ele estudou sinal. Pergunte se ele estudou sinal para tirar a habilitação dele. Porque motorista de ônibus não reclama disso, sabe por quê? Motorista interestadual. Porque são educados, são reciclados. E a pessoa, para poder andar no trânsito, ele tem que ter educação e saber conhecer o trânsito, entendeu? Avisa para esse rapazinho aí se ele tem conhecimento de trânsito.
As opiniões são livres.
Bom dia, Mário Santos, Roberto Capim, da Matsura. Passando aqui para desejar minhas condolências à nossa querida amiga Andréa, profissional da Atlântico Transporte, que ontem perdeu seu irmão.
Nossos sentimentos aí.
Que Deus venha confortar o coração dela e de todos os seus familiares. Manda um abraço aí para toda a galera da Atlântico. Estamos por cá.
Valeu, Marcos Souza. Um abraço para você.
Bom dia, meu amigo Mário Santos. Bom dia, meu amigo Roberto Escapeta.
Belisco.
Concordo sim com os sinais que estão botando aí, os radares. Agora, tem lugares que no, eu rodo a cidade toda, de norte a sul, sul a norte. Então, tem lugares que tem radar, mas não tem a placa de 50, de 40. Então, tem que informar pra gente onde é o local, digo, onde é de 40, onde é 50, que lá. Indo para a rodoviária tem, mas não tem as placas, se é de 40, se é de 50. Tem também ali no Esperança, tem uma placa lá, 40. Agora tem os lugares que não tem a placa, a gente fica meio perdido, né? A Avenida Itabuna tem 3, mas não tem a placa. Aí a gente quer saber se é de 40, se é de 50. Informa para o Citrão aí para onde tiver o seu local aí botar a placa. Valeu?
Sinalização.
Um abraço, Mário Santos, Robertinho Escapeta.
Valeu, Belisco. Grande Belisquinho, um abraço para você.
Bom dia, bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapeta e todos os ouvintes do Tropa de Elite. Ele é os em movimento, né? E andando por aí, a gente vê que a cidade está um canteiro de obra em andamento, né? Gostaria de falar aqui da falta de água aqui na região do Malhado Itapera. Atenção, dona Embasa, o que está correndo? De manhã já está faltando água. É muita falta de água aqui na região do Malhado. Região da Itapera, Malhado. Com a resposta, dona Embasa. Que Deus os proteja nesse novo dia. Forte abraço.
É, tá aí, Marrom de Ilhéus, viu, seu repórter, o Ramilson Silva, lá de Olivença, né? Ah, quero saber esse capítulo, se os novos radares já estão funcionando. Muitos radares já estão funcionando, sim, viu? Muitos radares já estão funcionando. Tem mais aqui, tem mais. Bom dia, meus amigos, excelente quarta-feira para todos nós. Estou por cá, viu, à disposição. Valeu que valeu, José Alfredo, grande Alfredão aí, viu? Mário Santos tem um Alfredão como uma referência, arretado, um homem que resolve, né?
É, Alfredão é diferenciado, Escarpita.
Maristela Cantuário, um abraço pra você, bom dia, Mário Santos Escarpita, um beijão aí ao meu amiguinho Ian Gabriel, fez 5 anos, que Deus abençoe sempre, e danado, viu? Um abração pra mãezona do Ian, a Ana Paula, todos os familiares e a Maristela Cantuária registrando. Professor Farley, é o Farley Santos. Bom dia, Marinho Santos Escapita. Coloque por gentileza essa nota de pesar. É o falecimento, seu repórter, do pai dele, José Ribeiro. O Farley, né? Irmão também gêmeos, quase gêmeos lá do gerente da Caixa Econômica Federal.
É o Lio.
Né? Então, o Farley e o Liro.
O Lio,
né? Nossos sentimentos aí, meu Farley. Já falamos aqui no programa. É, bom dia, Marinho Santos Escapita. Ladeira da Conceição, subida da Itapera. Ajuda a gente aí. Tá tendo falta de água todos os dias. Ei, danado. Com a palavra, dona Embasa. O Paulo José tá chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje com mais um giro regional. Lá no nosso Instagram, viu? Tem a nota comunicada aí aos comerciantes e moradores. Prefeitura de Ilhéus, Rua Laudelino Rezende, Mendonça, antiga 13 de maio, será interditada a partir de terça-feira para obras de requalificação. Durante o período de intervenção, o desvio será feito pela Rua Heraldildes Melo, esquina posterior e ao Recanto Gaúcho, que funcionará em mão e contramão. O estacionamento da Aerotildes de Mello estará proibido nos dois sentidos e veículos poderão ser removidos. Pontos de ônibus também serão relocados para melhorar o fluxo. Caminhões, carretas devem utilizar a ponte Jorge Amado. Paulo José, com você em mais um giro.
A região interligada no Tropa de Elite.
Novembro Azul. Novembro é também um mês voltado à conscientização da importância de cuidar da saúde do homem, em especial a prevenção contra o câncer de próstata. Faça o exame do toque, faça o exame de sangue, procure a unidade básica de saúde, converse com o seu médico, cuide-se. Bom dia a todos, vamos com o nosso giro de notícias e atualizações de momento. E por falar nesse assunto, eu tenho aqui uma informação que me acaba de chegar da Prefeitura de Arataca, é que acontecerá no dia 29 de novembro uma grande campanha para a concentração de pessoas para o dia que eles chamam de Dia D de Prevenção ao Câncer de Próstata, onde na Secretaria de Desenvolvimento Social em Arataca, a partir das 8 horas da manhã do dia 29 de novembro, com a participação de médicos especialistas, e você poderá ter acesso a exames e consultas com clínico geral, urologista, odontólogo, aferição de pressão, glicemia, enfermagem e muito mais. Portanto, será um check-up, né? Um exame bem detalhado para que você, homem, aproveite esta campanha especial na cidade de Arataca, dia 29 de novembro, a partir das 8 horas da manhã. Uma criança morreu após sofrer uma descarga elétrica dentro de casa, no bairro Ventania, em Itabela. A vítima foi identificada como Maria de Lourdes Carvalho Santana. De acordo com a mãe, de 31 anos, a menina recebeu uma forte corrente elétrica enquanto estava dentro de casa. Em busca de socorro imediato, ela pediu a ajuda de vizinhos para levar a criança ao Hospital Frei Ricardo. Durante o trajeto, o carro que transportava a bebê acabou colidindo na traseira de um ônibus. Mesmo assim, o motorista continuou até a unidade de saúde. Segundo o hospital, a criança chegou com parada cardiorrespiratória. A equipe tentou reanimá-la por cerca de 40 minutos, mas não conseguiu reverter o quadro. A delegacia de Itabela está aguardando agora o resultado de uma perícia para determinar a causa da morte, se provocada por descarga elétrica ou se a influência pela colisão registrada durante o deslocamento ao hospital. A Polícia Civil disse que a linha inicial de investigação é a morte pela descarga elétrica, já que inclusive chovia muito na região, bairros e casas estavam alagados e que o contato com rede elétrica, piso molhado, água, essas questões aí podem sim gerar sérios problemas e causar a morte se houver aí um contato de pessoas com rede elétrica, com água. Enfim, a polícia está trabalhando nesta linha de investigação e nós continuaremos aqui acompanhando o dia a dia das cidades aqui da região sul da Bahia e também de cidades do sul, extremo sul, médio sudoeste da Bahia. Paulo José, sempre com vocês, trazendo a notícia como ela é, nua e crua, sem retoques e sem maquiagem.
Valeu, Paulo, um abraço pra você, seu repórter. Vamos embora, né?
Um forte abraço a todos e desejando boa viagem à torcida do Vasco, que está indo hoje à noite, saindo de Ilhéus, destino Rio de Janeiro, Vasco e Internacional lá em São Januário.
Sucesso!
Forte abraço a todos e até amanhã, se Deus assim os permitir.
Vem aí, Renatinho Bad Boy na Supermanha, Gabriela FM, encontro marcado às 6, se Deus quiser, no oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, já o Autopeças Planeta Doces, Gustavo Vidro Elétrico e da Casa do Carpinteiro. Acabou!
Você curtiu? Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.